Seja bem-vindo a mais um MC 101, rapaz! Número 210! Caraca, número 210, MC 101. Vai longe, né? Vai longe. Hoje, no MC 101, não, cara, aqui que há muito tempo eu conheço. Desde a época que a gente começou a ver outros canais diferentes e tal, e ele, meu, não desistiu, ele persistiu e continua aí com o canal dele falando de tecnologia para todo mundo de uma maneira descomplicada. Tá aqui comigo hoje o Guilherme Alves Pereira, mais conhecido como Gui do TecDus. Gui, você tá aí, meu irmão?
Meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme Marcel. Primeiramente, gostaria de agradecer por esse convite. Sabe que eu gosto muito de você. Poxa, participar aqui do MC 101, que passou várias pessoas maravilhosas, viu? Muito obrigado mesmo. Boa noite a todos que estão aqui assistindo. Muito obrigado aí pelo convite.
Eu que agradeço por ter essa voz aveludada de radialista. Sabe aquela voz do cara que vende ali na loja o colchão, aquela voz bonita, cara. Eu que tô muito feliz de ter você aqui. Obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado aqui pelo seu tempo e disponibilidade. Mas vamos que interessa.
Opa!
Eu não sei qual é a sua idade. Já tem mais de 18, né, mano? Pra não dar um susto aqui.
Marcel, tenho 22, Marcel.
Ufa, passou, olha, 21 tava ali na esquina. Até, não sei que não vai demorar muito essa parte, a não ser que você me surpreenda, e eu vou adorar, estou esperando uma surpresa. Quem era, na sua tenra idade, lá no comecinho, quem era o Guigui? Qual é que era a tua, cara?
Bom, Marcel, eu sou maranhense, né? Eu morei boa parte da minha vida lá em Codó, no Maranhão. Eu nasci em Caxias, mas eu fui só nascer mesmo, porque a saúde lá de Codó não era muito boa. Então meus pais, não, vamos ter um menino em Caxias. Eu nasci e voltei pra Codó. Então eu estudei lá em Codó mais ou menos com uns 10 anos, né? Então eu sempre gostava ali de estudar, de conversar, fazer amizades, mas também tímido. Então, isso era meio complicado para mim na época. Em 2010, 2011, eu acabei mudando aqui para Teresina. O meu irmão veio fazer o ensino médio aqui. Aí meu pai acabou achando melhor também trazer os outros dois. Ele ficou lá no Codó, no Maranhão, e trouxe nós três, e a mamãe veio também para poder cuidar da gente, né? Então foi sacrifício que ele acabou fazendo, porque infelizmente a qualidade do ensino lá de Codó, o ensino médio, não era uma das melhores. E aqui Teresina, o pessoal falava com meu pai, né, o Zezinho: Zezinho, leve logo eles lá para Teresina, vale muito a pena, que compensa bastante, né? Ele acabou fazendo sacrifício, trouxe a gente. Eu fui estudar em um colégio junto com meu irmão, né? E o meu outro irmão já estava em outro colégio. Então, para se acostumar, conhecer pessoas novas, eu lá quietinho no meu canto. Aí, quando eu fiz a minha primeira amizade, na hora que eu cheguei em casa, mamãe, fiz ali meu primeiro amigo. Entendeu? Meu primeiro amigo depois de uma semana ali quietinho no meu canto. Aí, isso foi passando, eu cheguei ali no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, mudei de colégio, fui para um colégio mais rigoroso, né? Eles pegavam bem pesado, tinha aula até mais tarde, tinha aula até dia de domingo às vezes, então era bem corrido mesmo. Aí no segundo ano do ensino médio, no final do ano, eu acabei decidindo criar um site, de tecnologia.
Né? Mas de onde que vem esse amor por tecnologia, essa vontade de falar de tecnologia?
Marcel, em 2009... né, o meu pai, ele me deu um videogame, né? Meu primeiro videogame, que foi o Polystation.
Todo Você teve mundo Polystation, ali começando, o primeiro foi o Polystation, legal. Muita o gente Polystation,
viu? Aí tinha aquela arminha pra matar os patinhos. Poxa, aquilo ali era surpreendente, a tecnologia.
O nome do jogo é Duke Hunt, mas tudo bem.
Sensacional. Aquela tecnologia de chegar, assim, aí todo mundo que chegava em casa, ó, isso aqui funciona, meu amigo. Você aperta aqui e o patinho acaba indo, né? Aí ele acabou queimando. Eu fui colocar lá numa fonte que não era para ter colocado, porque a fonte que vem nele é bem ruim. Aí eu peguei uma outra fonte de um teclado e coloquei aí, puf, explodiu o bichinho. Aí começou a sair a fumaça e eu tava sozinho em casa e eu, pronto, chegou meu fim, acabou. E ninguém em casa, eu, pronto. Aí eu fui lá, tirei logo da tomada, joguei lá na parte do quintal. E eu, não, se você explodir, explode para lá, né? Eu ficar aqui
longe. Ficou sem, né, videogame, cara?
fiquei sem videogame. Aí, na época, os meus amigos lá de Codó, eles começaram a jogar o Mega Drive.
Mega Drive foi demais, meu irmão. Mega Drive foi na praça. Mas peraí, que ano que é isso, velho? Mega Drive já tava velho.
Não, mas aí eu comecei a jogar ali em 2009, 2008, por aí, Marcelo. Putz,
cara, eu joguei Mega Drive na década de 80, mano.
Foi muito tempo depois, viu? Aí eu jogava lá no Mega Drive de um amigo, ele tinha o Mega Drive 1, o Mega Drive 2, aí depois eles começaram a vender lá na minha cidade o Mega Drive 3. E eu tava doido pra poder comprar o Mega Drive 3. Na época, custava uns R$250, que era muito dinheiro, né? Eu cheguei, pai, é o seguinte, pai, eu me comportei no ano, fui uma pessoa legal, tirei boas notas, eu mereço um Mega Drive, o senhor não quer me dar um Mega Drive? Ele disse, não, meu filho, vou dar não. Eu, obrigado, pai, agradeço. Aí um amigo meu que tinha o Mega Drive, todo mundo saía da escola e ia correndo pra casa dele, porque ninguém tinha videogame e ele tinha, então ele era o top, assim, entendeu? Ele tinha lá o videogame. Aí o pai dele deu um PlayStation 2 pra ele, né? Aí eu fui, joguei pela primeira vez, eu achei sensacional o Play 2. Fiquei apaixonado e eu cheguei pro papai. Pai, tem um videogame novo, ele é um pouquinho mais caro, né? O outro era 250, esse só custa uns 500 a 600 reais, então é só um pouquinho mais caro. Eu queria muito ele. Aí meu pai ficou analisando e tudo, ele já tava tentado a me dar o Mega Drive. Mas sempre quando eu ia mostrar na internet, tinha também aquele medo de comprar na internet naquele tempo, do produto não chegar, né? Então eu chegava, pai, ó, tem aqui o Mega Drive, esse videogame é muito bom, se o senhor quiser me dar, eu vou aceitar todo o coração, ficar muito feliz mesmo. Mas tem esse outro que é melhor, eu vou conseguir colocar mais jogos, comprar jogos, e além disso, pai, vem dois controles, ou seja, eu vou poder jogar com meu irmão. Entendeu? Então isso.
Pra ele, dois por um.
É um investimento.
Você, assim, não vai, você vendeu pro seu pai, tá? Essa ideia, isso, tá bom. E aí?
Ó, pai, isso aí, ó. É dois. Até que o videogame não é só pra mim, não é só eu que vou jogar. Até o senhor pode jogar, caso o senhor queira. Entendeu? Então já vem os dois controles, já vem um joguinho. Então você não precisa gastar dinheiro no início comprando um jogo. E o primeiro jogo que veio foi o The Dog Island. Eu passei uns 7 meses jogando só esse jogo. Eu zerei o jogo, entendeu? Só jogando. Aí o meu irmão pegou o memory card e apagou.
Entendeu? Que filho da mãe! Vendo, mano? Isso aí é praga, velho. Você usou o irmão pra conseguir o bagulho?
Apagou. Perdi todo o desempenho do jogo, entendeu? Tipo,
tudo que você tinha feito, ali, todo o save do jogo. Nossa, caramba. Isso dá uma raiva, mano.
Eram mais de 300 missões, Marcel. Mais de 300 missões e eu perdi lá. Faltava, eu acho que faltava o quê? Umas 6 missões pra acabar. Aí, ó. Acabou e eu não, vou jogar mais não. Aí até que eu destravei o videogame na época. Mas pra ganhar esse videogame, o meu pai disse que não ia me dar, porque era muito dinheiro, ficava bem pesado pra ele, né, na época. Tinha outras coisas pra poder pagar, e a gente estudava em colégio particular, então não era barato, então tinha tudo isso, né. E teve um dia que meu pai, num domingo, meu pai chegou pra mim: Guilherme, me mostra aquele videogame que tu tava querendo, né, o de R$250, mais ou menos, pra eu dar uma olhada, mostrar aqui pra tua mãe. Aí eu fui lá no quarto, meu pai ligou lá o computador, fui mostrar o videogame pra ele, falei todos os benefícios do Mega Drive 3. Eu digo, opa, isso aqui é muito bom, já vem jogo, é bem completinho, então trazer aí alegria tranquila aí pra todos nós, né? Aí ele, sim, e aquele outro que você tinha me mostrado? Aí eu fui, mostrei, abri lá no site, né? Encontrei o melhor preço, que já vinha dois controles, já vinha o memory card, já vinha também o jogo, né? O jogo original. Aí ele tava custando na época R$499, o dobro do valor do Mega Drive. Aí eu digo, pai, o senhor vai comprar pra mim? E o meu filho, ó, já te expliquei. Infelizmente eu não posso comprar esse videogame, é muito caro, eu tenho outras coisas pra gastar, então infelizmente, quem sabe no futuro. Esse outro mais barato já é difícil, imagina esse outro que é o dobro do preço, né? Eu, pois tá bom, pai. Ele mandou eu dormir, era umas 10 horas da noite, vai dormir, eu vou ficar aqui conversando com tua mãe. Eu, pai, o senhor vai comprar? Não, meu filho, eu já disse que eu não vou comprar. Aí beleza, eu saí do quarto, ele trancou o quarto lá de visita que tava o computador, trancou o quarto e ficou conversando com a mamãe. Aí eu fui dormir e eu lembro de ver ele pegando a carteira. Ele pegou a carteira e foi pro quarto e se trancou. Aí no dia seguinte eu cheguei pra mamãe. Mãe, O papai comprou aí o videogame, ele, meu filho, comprou não. E por que que ele pegou a carteira? Entendeu?
Eita,
eu vi ele pegando a carteira.
Moleque.
Por que que ele pegou? Entendeu? Tipo,
moleque, tava... havaiana de pau.
Tinha que ficar de olho, entendeu? Tinha que ficar de olho. Vai que ele ia comprar ali o videogame, eu tinha que ficar de olho. Aí, não, meu filho, eu peguei ali o teu pai pegou a carteira, foi pra poder resolver umas coisas do trabalho dele. Aí eu, pois tá bom, mãe, tá bom. Aí só sei que 12 dias depois, mais ou menos, umas duas semanas, isso no mês de agosto, próximo ali da data do meu aniversário, do nada chega o correio, né, na porta. Meu pai tava estudando, né, lá pro trabalho dele direitinho, e meu pai mandou o meu irmão mais velho ir pegar, né, eu tenho dois irmãos. Aí ele foi pegar a encomenda, e meu pai, meu filho, abre aí o produto, porque eu tô muito ocupado, eu não vou conseguir abrir agora. Você abre aí, aí depois você traga aqui pra eu dar uma olhada. Pois tá bom, pai. Na hora que eu abri, eu vi o X do PlayStation. Entende? Tipo, eu dei um grito que a moça que trabalhava lá em casa se assustou, derrubou a xícara, caiu no chão.
Só causa prejuízo, mano, esse negócio de videogame só, na sua casa.
É só prejuízo, Marcelo, só prejuízo, entende? Aí eu fui, caramba, eu fiquei muito
feliz. A baiana de pau! Nossa, quebrou a xícara.
Quebrou, eu digo, caramba! Aí quebrou a xícara, aí ela só viu o grito, menino, não me mata do coração, não. Isso aqui, então, tipo, aí eu saí correndo, dei um abraço pro meu pai, dei um abraço na minha mãe, e foi uma emoção muito grande, né? O segundo videogame, o primeiro foi o PlayStation, e começar já com o PlayStation 2 depois é muito bom, né? O Mega Drive já era fenomenal, mas PlayStation 2 já dava o recurso de colocar.
Nossa, aí o CD PlayStation 2 era um baita de um console dominante, transformou a marca PlayStation, foi o PlayStation 2, velho.
Rapaz, PlayStation 2, aí depois que eu comprei o meu, aí todo mundo começou a comprar. Só que eles não sabiam que eu tinha, né? Aí começou, virou a febre ali na cidade, todo mundo comprando. Aí teve promoção do PlayStation 2 com um controle, R$350. Então o pessoal comprando ali o PlayStation direitinho, né? E, poxa, foi um videogame absurdo. Eu tenho ele até hoje, eu guardo de relíquia, eu não vendo de jeito nenhum. Vieram várias pessoas, Guilherme, vende aí o teu Play 2. Eu, não, isso aqui tem uma história por trás, eu não posso vender de jeito nenhum. Vai ficar aqui guardado, né? E pra jogar nesse PlayStation 2, eu demorei muito. Porque meu pai disse que eu só ia ligar ele se eu tivesse um estabilizador.
É pra não queimar de novo, né, mano?
Aconteceu com o PlayStation e quase pegava fogo. Então eu só podia ligar com o estabilizador. Aí lá na cidade não vendia estabilizador. Aí meu pai viajou umas duas semanas depois, a gente viajou, e ele comprou o estabilizador pra mim, que tem até hoje aqui em casa. Tipo, o estabilizador custou R$70 em 2009, muito, muito tempo atrás. E funciona até hoje. E ele comprou o estabilizador e eu, eita, coisa boa, maravilhosa. Aí eu fui jogar o joguinho lá do cachorro, né, que a história é de um cachorrinho que o irmão dele passa mal, aí ele tem que ir pra outra ilha pra poder conseguir um médico, e ele passa por várias coisas, ele tem que ir desbloqueando várias ilhas pra poder conseguir encontrar esse médico. Aí lá tem cobra, tem búfala, e começa a atacar ele. Então, um jogo que eu quase tava zerando, faltou muito, muito pouco. Aí, infelizmente, aconteceu o problema do meu irmão apagar aí do memory card, e eu não joguei mais, né? Eu parei de jogar. Aí meu pai mandou desbloquear, e eu digo, pai, ó, é o seguinte, os jogos custam R$150. Meu filho, o videogame já foi 500, pagar 150 no jogo, se eu soubesse, eu tinha comprado outro. Eu, não, pai, essa calma, agora vem a melhor parte, você pode destravar, entende? Tipo, o fulano de tal, o meu amigo, ticou um local lá, e é baratinho, pai, R$100 pra destravar, baratinho, e olha a oportunidade, ó, vivendo na pirataria, tá sendo na pirataria, né?
E aí?
Olha a oportunidade, pai, você paga R$100 de uma vez, e depois os jogos só R$5. Oportunidade aí pro senhor economizar. Baita
oportunidade. O seu, eu consigo imaginar aí você na porta de uma loja de colchão falando isso, com essa voz maravilhosa.
Aí eu fui e convenci ele a mandar desbloquear, né? Meu pai, ele não gosta de pirataria. Ele não gosta de jeito nenhum, é uma coisa errada também e tudo. Mas eu não tinha dinheiro pra poder ficar comprando o jogo de R$100, R$150. Entendeu? Senão eu ia ficar no jogo do cachorrinho até hoje. 2022 ia estar com o jogo do cachorrinho. ele mandou desbloquear. E o primeiro jogo que eu comprei foi o Bully. Meu pai também não gosta de jogo de violência. Aí eu comprei o Bully e nossa, comprei o GTA.
Tudo errado. Tudo certo, mas tudo errado.
Aí eu digo assim, aí meu pai viu no GTA, a arma, essas coisas, e o meu filho, sim. Esse jogo aí com violência, com arma e tudo, não gostei não. Eu não, pai. É o seguinte, o GTA, ele é um jogo muito educativo. Aqui nesse jogo, você pode trabalhar como taxista, como bombeiro, essas coisas. Então, eu vou trabalhar na cidade, conseguir exatamente minhas coisas. É claro que eu posso fazer as coisas ruins, eu posso uhum. atirar nas pessoas, mas isso é pra me defender. Mas eu não vou fazer isso não, que eu vou ser uma pessoa tranquila, uma pessoa de bem lá no jogo, né? Na hora que meu pai saía da sala, eu... Começava...
É lógico, mano. É lógico.
Jogar GTA. Poxa, jogar GTA com emoção é você ter 5 estrelas e tá ali as polícias tudo atrás de você querendo te pegar, entendeu? Isso é a emoção do GTA. Aí, na hora que ele voltava, eu já dava um jeito ali de amenizar a situação, corria, saía ali da polícia, né? Aí, depois, meu pai, uma vez, ele pegou. Ele disse, não, meu filho, eu vou esconder esse jogo. Não tem condição, eu vi aí a violência, muita coisa, eu não, pai, ó, eu não vou fazer isso mais não, se preocupe não, que isso aí é porque foi um momento, eu queria testar pra ver se realmente funcionava, eu queria ver se o videogame funcionava
bem. Seu pai, cara, seu pai é um anjo.
Entendeu?
Caraca!
Aí, beleza, ele não quebrou o joguinho, né, e eu ainda joguei pra ele assim, ó, pai, custou R$5, você vai estar rasgando os seus R$5, é a mesma coisa.
Puta, que bonito você falar isso, e aí?
Faz isso não. Aí ele deixou eu lá com o jogo. Aí toda vez que ele saía de casa, eu ia jogar. Aí no Bully, eu disse pra ele que era um jogo educativo, eu ia estudar na escola e tudo, que não ia ter violência.
Todos os jogos eram educativos, entendi. É.
Você aprende a sobreviver, né? O Bully ali, você tá... Poxa, o pessoal tudo gigante pra querer bater lá no garoto e o cara se defender. Então, tipo, é educativo demais esse jogo. Até que finalmente eu consegui comprar o melhor jogo de futebol de todos os tempos, o famoso Bomba Pet, que toda semana atualizava aí e colocava os jogadores novos. Aí eu criei o meu time, né? Criei o meu time e eu digo, opa, o senhor tá aqui, ó. O senhor tá aqui no time, o senhor vê como eu gosto do senhor. Tá aqui, ó, o senhor no time. E eu fazia ele jogar, aí eu ganhava dele, aí às vezes eu deixava ele ganhar também pra ele não ficar mal. Aí ele gostava muito de bater pênalti, né? Tipo, ele chegava do trabalho e ele só tinha uma hora pra almoçar, né? E eu pedia, pai, fica aqui 15 minutos jogando. Aí ficava lá, às vezes ele ficava 15 minutos jogando comigo, era os momentos ali, porque era bem corrido, ele saía de casa do que umas 8 horas da manhã para retornar 9 da noite, e nesse período de 12 às 13 para almoçar em casa, então era muito corrido, bem trabalhoso ali para ele, então ele não tinha tanto tempo assim. E depois foi melhorando com o tempo, mas nessa época foi assim, né? Aí em 2010, ele mandou meu irmão mais velho, pra cá, pra Teresina, porque ele já tava no colégio, que a gente estudava no Colégio das Irmãs, não tinha o ensino médio. Não tinha o ensino médio e ele tinha que procurar algum lugar pra colocar ele. E os outros colégios não tinham uma fama muito boa de educação. Aí os colegas dele lá do trabalho, né, do banco, chegou, não, José, ó, coloque ele lá, eu já coloquei meus filhos lá. Seus filhos terão uma educação maravilhosa. É, será muito melhor do que deixar eles aqui. É mais caro e tudo, mas vai valer muito a pena no futuro. Aí meu pai mandou primeiro o mais velho, ele foi. Aí minha avó foi junto com ele também, então eles passaram um ano lá. É bem pesado, meu irmão conta na experiência, muito pesado, completamente diferente de um colégio do interior para um colégio também das irmãs na capital, que é muito mais rigoroso. Lá em Codó, as aulas iam até 11h40 da manhã. Lá aqui em Teresina, já ia até 13h30, né? E aula até dia de domingo. Então, um baque muito grande para ele. Aí, no ano seguinte, meu pai, poxa, ele sentiu muito, então é melhor levar também os outros dois, eu e meu irmão mais novo, né, pra poder aproveitar, se adequar lá aqui na cidade, né. Ele colocou, eu fiz teste em vários colégios aqui, eu consegui passar, e o meu irmão, infelizmente, os colégios não estavam aceitando ele, porque ele estava adiantado um ano. Eles queriam que ele repetisse um ano, né? Ele disse, ele não vai acompanhar, mesmo passando nos testes seletivos. Não, ele não vai acompanhar.
Caraca, por que isso?
É horrível, horrível. Nenhum colégio estava aceitando. Né? Não, mas ele vai sentir dificuldade, nós não vamos aceitar. Aí passou esse tempo todo, aí meu pai achou um colégio, que também era bom, né? Não era o que ele queria colocar, mas também é muito bom, que aceitou meu irmão mais novo e ele acabou me colocando também pra poder ficar melhor, né? Nós dois no mesmo colégio, até meu irmão mais novo também se acostumar, ele muito apegado a mim também, então ele acabou colocando lá. Eu fiz lá o quê? Eu fiz o sétimo ano, o oitavo ano e o nono ano. E todos esses anos fazendo teste também nos outros colégios. Porque se desse certo, eu já ia pro outro, né? Até que em 2014, o colégio chegou, meu irmão fez o teste também, eu fiz no Colégio das Irmãs. E a diretora, né, a vice-diretora chegou pra minha mãe. Ó, nós vamos aceitar. Eu já conhecia a gente de tanto tempo fazendo teste. E o meu irmão mais velho também estudava lá. Nós iremos aceitar, né, mas... Aí, o ideal seria ele repetir um ano. Aí meu pai, não, mas não teria condição, ele não é um aluno ruim, ele é um aluno bom. Ele, ó, nós vamos então aceitar, mas risco de vocês, se ele não acompanhar, não vão dizer que eu não avisei. Aí meu irmão no primeiro ano, fazia as provas e tudo, 10. Entende? Tipo, ele melhor, um dos melhores alunos da turma e...
Legal.
Até a vice-diretora disse assim, poxa, ó, já era pra ele ter vindo antes.
Mas diz uma coisa. Você contou a história aí da influência sua, começou pelo videogame. Foi legal as histórias do videogame. E tecnologia é o próximo passo, né? Qual foi o próximo passo depois dos videogames que inseriu você no mundo da tecnologia, o que deixou você mais aficionado por tecnologia?
Marcel, depois eu acabei ganhando o meu primeiro smartphone. Eu ganhei um Galaxy Y TV, né? E eu fiquei fascinado por aquele celular, ele tinha televisão. Então, na época, pra mim, era absurdo. Eu tava saindo de um LG KP109B, que eu já achava brutal aquele celular. Aí, infelizmente, ele deu defeito. Aí eu fui e peguei umas chaves de fenda. Eu consegui arrumar o LG KP109B, porque ou eu arrumava ou ficava sem celular. Aí eu ganhei um Galaxy Y TV. Aí eu comecei a estudar mais sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto, gostei muito, né? Aí, infelizmente, ele deu problema, eu abri ele, tentei arrumar, ele ficou funcionando sem a carcaça, mas aí depois ele parou de funcionar. Até que depois eu fui e ganhei um smartphone da Alcatel, que era um Alcatel Idol, que na época custava uns R$400, mais ou menos. E foi uma luta pra ganhar aquele celular, porque meu pai, não, essa marca aí eu nunca ouvi falar, como é que eu vou te dar isso aí? Se der defeito, como é que vai arrumar? Dito e feito, com 3 meses o celular parou de funcionar.
Pois é, né? Pois é.
Aí eu fiquei um ano e meio sem celular. Aí foi quando eu abri o site no segundo ano do ensino médio. Eu abri o site por influência de um amigo. Ele abriu um site de curiosidades gerais. E eu fui... Não, vou começar com tecnologia. Já pegava muito, estudava sobre assunto, pesquisava bastante. Então, gostava muito da área, né? Aí primeiro veio o nome TechP, mas depois eu fui pesquisar. E tinha um nome, um Instagram no... Já com esse nome. Eu já tava com registro.
TechT. Por quê? Por que chama TechT?
Porque assim, é Tech de tecnologia e T de Teresina.
T-H-E. Ah, tá, entendi.
Então, TechT. Aí eu vi que eu já tinha gasto aqueles R$40 de registro. E eu não tinha mais outro dinheiro pra poder gastar. Já foi uma luta conseguir R$40 que eu consegui emprestado de um amigo. Eu juntei 4 amigos e eu disse, ó, vocês dão R$10 cada um e a gente compra aí o domínio. Depois eu pago vocês. Depois eu pago. Até hoje, eu nunca paguei.
Mas também, puta merda. Porra, tudo bem, vai, e aí?
É complicado. Eles perdoaram a dívida, super gente boa.
É, 10 conto é fácil de perdoar.
É 10 conto. Aí, só que depois nunca mais eles emprestaram dinheiro pra mim.
É lógico.
Aí eu fui e tive que mudar o nome, porque não dava. Tinha o Instagram com 17 mil seguidores. Aí eu fui e pensei. Tem fome. Ó, o nome é legal, tem fome. Aí passou umas 2 horas com esse nome e eu fiquei, que credibilidade vai ter, tem fome? Tipo, ninguém vai acessar isso aí. Eu ia ver, vou pesquisar, não tem fome, né? Que é THE, informe. E eu, não, você não vai ter credibilidade. Até que eu tava assistindo televisão, uma propaganda de celular, comendo um bolinho da Balduco, um bolinho chamado Duo. E eu olhando pra televisão, e eu olhei pro bolinho, olhando pra televisão ali, o smartphone, e eu olhei pro bolinho, eu, Tech Duos, eu, poxa, pronto, Tech Duos, surgiu o nome Tech Duos.
Entendi, então... O nome de um bolinho da Balduco te inspirou pra você chamar de Tech Duos, velho.
Surgiu aí, ó, o Tech Duos. Aí eu fui pesquisar, eu, não, o nome é muito bom, o nome é muito bom, aí eu fiquei assim...
O bolinho deve ser ótimo.
Não, o bolinho é maravilhoso, é maravilhoso. Até já cheguei lá na Balduco, pedi pra eles patrocinar, mas ele nem deu.
Chegou nada, mano.
Pronto, aí eu fui e pesquisei, né, tinha o registro lá disponível, comprei o registro, lá fui eu chegar pra vovó, vovó, ó, tô iniciando aqui um projeto revolucionário pro mercado. Vai ser muito revolucionário. Bacana. Revolucionário.
Coitada da sua família, velho.
Ela pode ser a investidora. Olha a oportunidade. E além disso, eu sou seu neto bom. Senhora gosta de mim. Vó, só preciso de R$40. Ela, lá vem, rapaz. Quando chega assim a bajulação, já é pra pedir dinheiro. Eu, não, vó, mas considere isso como meu presente de aniversário de Natal. Aí ela, pronto, pois tá bom. Ela foi e comprou. Eu paguei o registro, eu criei as redes sociais, Instagram. Dessa vez, antes de comprar o registro, já pesquisei todas as redes sociais.
Boa, aprendeu, né?
É. Aprendi, porque eu fui logo procurar o registro. Eu vi que o registro era muito importante, mas aí eu não fui procurar as redes sociais. Aí lá foi o dinheiro gasto, eu pago esse domínio do TechT até hoje. Eu pago até hoje, porque eu tive uns problemas lá com ele, mas tudo bem. Aí eu fui... Comecei e criei as redes sociais tudo direitinho e eu comecei a postar no site. Eu postei no site, comecei a criar. E isso mais um hobby. Eu tava na escola, também estudando pro Enem. Eu tava querendo, na época, engenharia civil. Então, tava estudando muito para o Enem. Então, isso foi mais um hobby no início, né? Até que eu conversando com o Alan Leocádio, né, uma pessoa maravilhosa, me deu super força, né, eu conversei com ele já estava no YouTube há mais tempo do que eu nem estava ainda no YouTube. E eu conversei com ele, olha, eu estou pensando, eu tenho um site aqui, eu estou pensando em criar o canal, né, aí do Tech Duos. Infelizmente eu não tenho tanto recurso assim. Eu tava no ensino médio, não tinha dinheiro pra nada. E ele foi e falou: ó, você começa, você não precisa de nada disso. Você vai começando que vai dar certo. Começa com o que você tem. Aí eu fui e perguntei pra ele: sim, e se você não tem, como é que começa? Aí ele, olha, tenta ver com algum amigo e tudo. Aí até que chegou um amigo meu, me emprestou o celular dele e eu comecei a gravar com o celular dele. Ele vinha aqui em casa pra gravar comigo. Aí foi quando eu comecei a gravar, só aparecia nas minhas mãos, né? Ele chegava aqui, passava o domingo todo e eu gravava um vídeo, dois vídeos aqui nesse domingo.
Você não aparecia, você só mostrava as mãos?
Isso, só
mostrava. Mas por quê? Timidez?
Timidez e tudo. Eu era muito tímido na época, Marcel. Muito tímido. Muito tímido mesmo. As pessoas falavam comigo, eu já era mais na minha e tudo. Eu tinha o meu grupo de amigos, mas aquele grupo de amigos. Né? Eu não chegava, falava com as pessoas e tudo, não. Era mais no meu grupinho, né? Aí esse amigo chegou, me emprestou o celular dele, eu gravava as mãos, eu me inspirei no Tecnoanálise, que ele também grava só as mãos. Aí eu, não, se ele grava só as mãos e tá dando certo, eu posso começar também sem aparecer, só aparecer nas mãos. E o primeiro vídeo eu lembro que foi até com a ajuda do Alan Leocádio, que ele conseguiu a primeira parceria, conseguiu o primeiro smartphone.
Ele já veio aqui já, o Alan Leocádio veio aqui no passado, emissionou, falei bem legal.
Vai. Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa humilde. Ele, a Pan do Minuto Tech, são
também pessoas... Também veio aqui, ano passado.
Sensacionais, que me ajudaram muito aí no início. O Fábio Moura também, do Brasil
Geeks. O outro que veio, esse veio no começo ainda.
Mas o Fábio Moura, uma pessoa incrível, incrível, demais. Incrível. Super, super humilde. E eu via essas pessoas como inalcançáveis, entende? Tipo, como que uma pessoa grande iria dar atenção pra mim, que tava começando com 10 inscritos, entende? Tipo, bem, bem complicado. Aí é aí que eu comecei a ser cara de pau mesmo e chamei vários criadores. Ó, não vi ainda isso. Vamos montar um grupo de criadores tech? Aí foi quando eu comecei a criar o grupo, chamei ali vários criadores, o pessoal super, super gente boa, Gesiel Taveira topou, Gesiel já tinha muitos inscritos na época, o Fábio Moura, aí eu chamei o Gui do GT1 Live também, que na época ele
iniciando. Esse é o mais doido. Quem não assistiu ainda a Missiona One com o Gui aqui no canal, vai ver.
O Gui é uma pessoa maravilhosa, que eu tive a oportunidade. Não,
cara, de maravilhoso, mas a entrevista com ele foi uma loucura, velho. Uma coisa muito doida.
O Gui, Marcel, surgiu, tipo, várias vezes eu encontrando os pais dele em locais completamente, assim, aleatórios, entende? Tipo, eu indo para o aeroporto, chegando lá no primeiro andar do aeroporto, e eu vi os pais do Gui. E eu não conhecia direito os pais do Gui, e eu fui mandei a foto. E eu mandei a foto pro Gui. Gui, esses aqui são seus pais? Aí ele, caramba, como é que tu reconheceu eles de longe? Entende? Ele mandou pra irmã dele, aqui ó, tô rastreando vocês, ó. Aí ela ficou desesperada lá na hora. É. Eu encontrei eles depois na rodoviária, vindo pra uma cidade aqui próxima aqui de Teresina. Então já encontrei eles várias vezes do nada, assim. Tipo, sensacional. Gui, eu gosto muito do Gui, um irmão aí na plataforma, tem um carinho enorme por ele, né? Aí foi quando na época eu criei esse grupo para colocar os criadores de conteúdo, interagir, trocar experiência, porque tinha muita gente que estava querendo iniciar no ramo e não sabia como começar, assim como eu que estava iniciando. E tinha galera que já estava no mercado há bastante tempo, que podia ajudar, dar dicas, né? Ó, você pode fazer isso, né? Porque quando você inicia, são muitas pedras no caminho. Né, e você vai tropeçando, e você precisa...
E continua tropeçando, e até hoje estamos tropeçando.
Até hoje. Tem umas pedras ali, você... Pá, você pensa que não tem pedra, demora um pouquinho, aparece uma pedra e pá. Hoje mesmo eu tava gravando um vídeo, eu finalmente consegui, depois de muito tempo, comprar aí o meu primeiro videogame de fato, eu comprando. Eu comprei
o Xbox. Você comprou, não você inventando uma história pro seu pai,
é... Não, eu comprei. Dessa vez eu comprei, que é o Xbox Series S, né?
Aí eu fui gravar um vídeo. Boa! Muito bom.
O vídeo dele. Um videogame maravilhoso, viu? Eu já deixei baixado aqui uns jogos, amanhã eu vou jogar. E um videogame maravilhoso, consegui, depois de passar o tempo todinho juntando moedinha por moedinha, consegui comprar aí o videogame, né? Então, maravilhoso isso. E hoje eu fui gravar, aí minha softbox com o vento acabou caindo. Aí rasgou a softbox, quebrou as lâmpadas. Então, sempre tem uma pedra pra poder atrapalhar, né? E ter que já comprar outra depois, né? Então sempre tem isso. Mas o importante é você começar com o que você tem, né? Às vezes você chega, eu quero a melhor câmera, eu quero o melhor smartphone, eu quero o melhor computador para poder criar os conteúdos, editar os vídeos. Eu passei muito tempo, Marcel, editando os meus vídeos com o smartphone, o KineMaster.
Vídeos do canal aqui que eu faço, tirando live, obviamente, é tudo feito no smartphone, velho.
Poxa, ajuda muito. Tem muito aplicativo que você consegue criar aí conteúdo, né? Editar bem, com uma qualidade absurda. Assim que você vendo, você não imagina que é de smartphone. Eu passei muito tempo editando aí no smartphone. Aí, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu acabei mudando de ideia. Eu conheci o vestibular do ITA, né, o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, e eu comecei a ficar fissurado com aquilo. Comecei a estudar, e os professores me dando livros peruanos para poder fazer ali as questões e tudo. Livros
peruanos?
Peruanos e indianos. São os melhores livros para quem tá se preparando para esses vestibulares. São os melhores livros...
Do Peru? Do país?
Do Peru?
Peru. E da Índia?
E da Índia. Livros sensacionais, Marcelo.
Mas traduzido português?
Não. Na língua lá. Não era traduzido. Então já era um trabalhão também em traduzir.
Caraca! Só que
eles são os melhores livros de matemática, química, física. Não tem livro melhor hoje no mercado para quem tá querendo se aprofundar, principalmente para esses vestibulares. Os livros peruanos e os indianos são os melhores. Aí os professores incentivando tudo. Aí eu fiz na época o vestibular e eu fiquei com uma nota até razoável para quem não estava se preparando tanto, né? Eu pegava mais no domingo para poder resolver esses livros e tudo. E eu fiquei com uma nota 4.2. Para passar precisava de 6.9, 6.8. Isso é a nota de corte na época.
Você não estava se preparando tanto assim. Interessante, foi um teste.
Foi um teste, primeira vez fazendo, né? E até uns amigos também fizeram. Aí um já foi no primeiro dia e viu que, ih, rapaz, esse aqui eram 4 dias de prova. Essa prova bem que dá pra mim, não. Aí tem uns que fizeram só o primeiro dia e tudo. Aí no ano seguinte eu fui convidado pra estudar em outra escola, focado pra esse vestibular do ITA e vestibular do IME. E eu fui estudar, já tinha abandonado a ideia de estudar para engenharia civil, eu tinha até passado aqui na cidade, e eu focando na engenharia da computação. E eu comecei a estudar, aí eu fiquei um pouco mais próximo, né? Eu, no IME eu fui cortado por causa de uma questão, aí no ITA fui se aproximando mais. Aí no ano seguinte eu fui convidado para outro colégio, também com tudo pago por eles, alojamento e tudo, e eu fui estudar isso em 2018, né? O canal ainda tava crescendo um pouco, mas eu tava ainda só nas mãos, eu não tava fazendo algo profissional assim, né? Mais um hobby, criando ali quando dava para criar. Esse é um grande erro, porque você cria um vídeo, passa 300 anos sem postar vídeo, você não pode, você tem que ter ali uma constância. É algo que eu aprendi e eu falo para quem tá começando: vai criar um canal no YouTube, começa a postar com bastante frequência, pelo menos vai passar um vídeo por semana? Ah, toda segunda-feira um vídeo, entende? Porque isso acaba também ajudando ali o público. Aí 2018 ficou mais difícil ainda de gravar, porque era o dia todo na escola, o dia todo estudando. Era realmente algo bem pesado, era uma turma de 200 alunos, com pessoas de tudo que é canto do país, tinha gente do sul, sudeste, oeste, tudo do Brasil aqui, lá nessa turma, né? E eu morava com 15 pessoas lá no apartamento. Era muita gente e o pessoal também...
15 pessoas num AP?
Na verdade, lá é o seguinte. Lá o colégio tinha dois apartamentos. E ficava, né, os dois apartamentos como se fosse um só. Porque um ia pro outro, ia pro outro. E só que não eram apartamentos grandes. Só que a gente deixava as portas abertas. Olha as portas abertas. Olha a...
Mas peraí, quantas pessoas moravam no apartamento? Quantos quartos era esse apartamento?
Então, o meu apartamento morava 8 pessoas. 8 pessoas, 3 quartos. E
quantos quartos? 3 quartos, 3. 8 pessoas, 2 por 4. 3 com beliche, dá.
2 a 3. O meu tinha uma beliche, eu dividia lá o meu quarto. Aí era bem complicado pra poder gravar. E eu cheguei
quantos no acordo banheiro lá. Tinha um apartamento?
Tinha muitos banheiros, tinha um.
Mano!
Entende como é que é o negócio?
Nossa senhora, meu irmão! No final de semana, melhor sair de casa.
Caramba! O melhor banheiro de todos os tempos, Marcel. Porra. Limpo, 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 entende?
Aham, entendo.
Aí tinha uns que entendo, saía...
muito limpo.
E tinha uns que saía e deixava aquele cheiro maravilhoso.
Maravilha, cheiro de arco-íris.
Quem era o doido que ia ser o próximo a entrar?
Ninguém. Melhor sair, vai no McDonald's.
Não dava de jeito nenhum. O bom é que o colégio tinha banheiro que dava pra você tomar banho. Entende? Então, tipo, era uma extensão de casa. Eles até falaram isso pra gente, né? Como todo mundo era de fora, ninguém tinha família lá. Ó, se vocês precisarem, contem com um colégio. Eles também super solistas. A gente precisava de alguma coisa, eles ajudavam. Às vezes adoecia, eles levavam a gente pro hospital. Então tinha todo esse cuidado. Aí eu já cheguei a ir pro colégio pra escovar dente e tomar banho, porque não dava. Mas
é até melhor se parar pra pensar. Se você tiver uma rotina que você pode tirar proveito disso, é até bom.
Com certeza. Eu chegava, né, ia lá pro colégio, fazia tudo isso e depois eu ia pra biblioteca dar uma estudada. Né, isso, eu ia pra biblioteca até começar a aula. Aí quando dava 10 horas em ponto, eu chegava e rapaz, eu não tinha tomado café porque... estudante é bicho liso, eu pronto, eu só tinha dinheiro ali pro almoço. Então eu 10 horas, eu chegava lá na tiazinha.
Não sei como é, mano.
Da marmita. Chegava lá, era 10 reais a marmita. Eu chegava assim: tia, é o seguinte, vim pra almoçar. Aí ela: meu filho, são 10 horas da manhã, o almoço só é 11 e meia. Eu: não, tia, prepara aí, tia. 10 horas aí, ó. Aí ela abria a sessão e fazia minha marmita ali e ia comer, né? Ali era o quê? Era o almoço e era também aí o café da manhã. Era tudo junto e emendado, por isso que 10 horas eu tava muito de fome, né? Pra poder aguentar a tarde toda de aula. Aí eu cheguei a um acordo com o pessoal de, ó, eles acordavam bem tarde, assim, e dormiam tarde também, fazendo questão e tudo, conversando também. E eu cheguei a um acordo, olha, eu quero esse dia aqui pra eu ficar a madrugada gravando. Aí vocês vão fazer o que vocês quiserem, mas fora daqui. Deixa o apartamento pra mim, vão pro outro apartamento. Aí eu gravava uns 2, 3 vídeos, e depois, ó, tá pronto. Mas não era todo mundo que aceitava isso, às vezes abria a porta, tava gravando aí, estressava na hora.
Ah, isso é morar com muita gente, velho, não tem como.
Era muito complicado. Aí até que eu comecei... Não, quer saber? Eu preciso ir em Teresina. Aí eu vinha pra Teresina uma vez no mês, né? E eu tentava gravar o vídeo desse tempo todo. Boa parte dos vídeos. Tanto de vídeo que eu conseguisse gravar pra poder ir movimentar o canal. Em 6, 7 vídeos naquele final de semana. Pra poder ir postando e editando, porque eu não tava conseguindo gravar. Né? É muita gente... E o pessoal, tem gente que não entende, pensa que é besteira. E quando eu comecei, muitos chegaram. Paz, isso aí é besteira. Não começa, só vai perder tempo. É um gasto de dinheiro, é um gasto de tempo. É algo que você pode tá gastando pra poder estudar, né? Então até a família mesmo chegando pra mim, ah, isso aí é besteira. Isso aí é besteira, não vai com isso não que é besteira. E eu, deixa pra lá, eu vou sim. Eu acredito, se você confia, se você acredita naquele seu sonho, vai. Vai, porque você só vai saber se vai dar certo se você for. Às vezes você não vai e fica naquele, poxa, se eu tivesse feito aquilo, será que tinha dado certo? Você nunca vai saber, vai ficar com aquela dúvida pra sua vida toda. Então é melhor ir, dar errado, quebrar a cara, eu tentei, do que você não ir.
E hoje você vive do canal?
Marcel, hoje eu tô, a minha renda é do canal. Hoje a minha renda é do canal.
O que você tá fazendo? Fora o canal, você faz alguma coisa ou não? Tá 100% dedicado pro canal?
Eu hoje, Marcel, eu faço engenharia de computação na Federal de Ceará. Né? Eu acabei desistindo do ITA. Isso
não, logo mas que... é legal também, o que você tá fazendo é do caramba.
É um curso maravilhoso, né? Eu tive a oportunidade de ir pro evento da ASUS em 2018. E, poxa, foi uma experiência incrível. Fico muito feliz aí da ASUS acreditar e no meu trabalho. Muito feliz. E primeira vez indo pro evento. Primeira vez andando de avião. Primeira vez viajando, assim, um lugar bem mais longe. Porque o que eu tinha viajado é o quê? Teresina, Caxias, Codó, que é o, ali Caxias, Codó é Maranhão. E ir pra Fortaleza, porque eu fui morar em Fortaleza, sozinho ali com um monte de gente. Então, ir pra fora, ir pra São Paulo, primeira vez indo pra São Paulo, poder conhecer uma galera top, que eu já acompanhava no YouTube, pessoal gigante ali, e ter a oportunidade de conhecer ali, conversar pessoalmente, é sensacional, a humildade do pessoal lá é incrível, né? Você pensa, não, a pessoa tem 1 milhão de inscritos, e não vai querer conversar com ninguém. Eu que tinha o quê? Uns 3 mil inscritos na época, 4 mil, não vai querer conversar comigo, mas não, cheguei, conversei, e o pessoal, tinha muitos que já conheciam o Tekdo de alguma forma, e falaram, ô Guilherme, não sei o quê, ficaram felizes ali de eu ter ido, né? E foi uma experiência absurda. E quando eu retornei de São Paulo, eu fui assistir um filme lá do Ursinho Pooh, que é o Ursinho Pooh Volta Pra Casa. E eu me emocionei muito com aquele filme. E no dia seguinte eu fui e liguei pros meus pais. Meu pai, eu tava... Sempre quando eu ia falar com eles, eu ia pro pátio, pro estacionamento do prédio. Porque não dava pra conversar lá no apartamento, muito barulho. Aí eu ficava, eu chegava da escola à noite, umas 9h30 da noite, e já ia direto pro estacionamento. Aí nesse dia, na terça-feira, no dia anterior eu tive prova da EFOM. E eu fui e liguei pro meu pai. Pai, é o seguinte, pai. As coisas mudam, né? A gente vai pensando melhor e tudo. Eu fui pra poder, eu tinha que criar todo um contexto. Eu não podia falar pra ele que eu tava voltando por causa do filme. Então tinha que criar.
É, porque senão você vai ficar com o apelido de Ursinho Pooh na família, né?
Ia ser complicado.
Ia ser complicado, né? Apelido de Ursinho Pooh é um negócio que é difícil de explicar.
É complicado. Aí eu fui e disse: não, pai, é o seguinte, eu vou voltar. E eu tava sentindo falta também da família. Aí eu pensei, poxa, ir embora, ficar longe, eu raramente ia estar vindo pra cá, pra Teresina, né? E meu pai também muito emotivo, minha mãe, eles iam sentir falta. E eu pensei, não, eu vou ficar aqui no Nordeste, em um lugar que seja próximo, aqui em Teresina, infelizmente não tem um curso de engenharia de computação, que seja próximo e que eu consiga ficar vindo de vez em quando. Até que eu encontrei a cidade de Sobral, hoje eu moro em Sobral, né, e eu estudo lá. Ficava mais próximo e eu optei por lá. Tinha a opção também de Fortaleza, mas Fortaleza mais caro, é mais violenta muito e mais
violento.
Distante.
Fortaleza é muito violenta, muito perigoso.
Caramba, é perigoso demais. Marcel, um amigo meu lá do prédio, ele foi assaltado por um segurança de trânsito, vestido de segurança de trânsito.
Caraca, mano.
Entende? Sabe o que é isso? Segurança de trânsito. Eu tava lá, vestido, nossa, cara. Nossa, velho. Ó, passa tudo, passa as compras, passa a carteira, e eu não tava com nada, eu não andava em Fortaleza com celular de jeito nenhum, entende? Era uma área que eu não conhecia e tudo, né? O máximo que eu saía, eu comprei antes de ir pra lá um multilaser também com recursos próprios, um multilaserzinho de R$89, uma mega aquisição, e eu levava ele, porque eu tinha um smartphone. E eu, se eu levasse o smartphone, foi o primeiro aparelho que eu importei, e foi duro para poder conseguir ele, foi um Lemax 2, que eu passei um bom tempo com ele. Se levasse, eu não tinha outro. E meu pai não ia me dar outro. Então, não dava. O celular tinha que ficar em casa. Ele tinha que ficar em casa. Aí esse meu amigo chegou, ele tinha... Tava com 2 semanas que ele ganhou o celular do pai. Né, 2 semanas, era o iPhone do ano, na época. E o cara levou o celular dele, levou a identidade. E o grande problema é porque no dia seguinte ia ter prova do vestibular. E não dava pra fazer se não fosse com a identidade. Aí ele deixou de fazer a prova.
Né?
Porque ele não conseguiu fazer. E putz, eu, na
cara,
sorte, não,
que atraso,
não,
né,
tinha levado nada. Aí ele foi prejudicado nisso, né? Mas graças a Deus ele conseguiu passar depois, no ano seguinte. E foi aprovado direitinho.
Me diz uma coisa, Gui. Como é que hoje você faz conteúdo pro seu canal? É roteiro? Você só liga a câmera e fala? Como é que é? Como é que você cria conteúdo no seu canal?
Marcel, hoje eu apareço mais nos vídeos, né? Antes era mais as mãos e eu comecei a aparecer. Em 2018, quando eu fui pro evento da ASUS, eu comprei minha primeira câmera lá. Eu tinha fechado parceria com a Gearbest, e a Gearbest tinha os grupos de afiliado. Então, naquele ano, naquele período, eu consegui pegar uns R$6.000. Então, foi muita grana, assim, pra mim pegar 6 contos, assim. A Gearbest ajudou muito. Aí, foi com esse dinheiro que aí eu comprei a câmera, comprei microfone, comprei tudo. Tudo que eu precisava para poder profissionalizar, né? Aí eu fiquei um bom tempo sem gravar também, até aprender, porque eu gravava com o smartphone, então era bem mais tranquilo gravar com o smartphone, a gente tava no smartphone. Aí eu, não, beleza, eu gastei o dinheiro na câmera, vamos lá. Aí eu pegava, passava pro smartphone e tudo. Antes era direto, Marcel. Pegava, sentava, dava uma estudada no assunto, testava o dispositivo, sentava e pronto, ia falar. Não tinha corte, era direto, então todos os vídeos não tinha corte. Né, aí depois eu fui dando uma estudada melhor na parte de edição. Eu peguei esse notebook que eu tenho aqui, um notebook gamer, e também para poder ajudar na faculdade devido aos programas pesados, e eu fui aprender a editar vídeo no computador. Aí hoje eu edito os vídeos no computador, eu faço ali o roteiro, eu testo o dispositivo, crio ali, né, enquanto eu tô testando, vi alguma coisa nova, vou colocando ali naquele roteiro que eu tenho. Né, viu uma outra coisa nova, vou colocando para depois não ficar esquecendo e, né, com o final da análise, juntar tudo, ver se continuou a mesma experiência que eu tive naqueles pontos que eu tinha anotado. Então eu faço o roteiro, ligo a câmera, passo aqui pro computador e vou editar. Acaba sendo bem corrido devido aí também à faculdade, né? Tem aí a aula hoje agora por EAD, né, tá bem mais corrido do que quando tava em presencial. E hoje eu tô no apartamento dos meus pais, tô em Teresina, e aqui eu improvisei um espaço para poder gravar. Eu já tava gravando aparecendo lá em Sobral, eu tinha o meu quarto, então eu conseguia gravar. Aí aqui eu peguei, infelizmente eu tive um problema com o meu apartamento, né, infelizmente entraram lá, e eu fui criar toda uma estrutura aqui para poder criar conteúdo, bem complicado. Eu fui, improvisei, comprei essa cadeira, porque eu já estava sentindo muitas dores nas costas, passando muito tempo estudando, assistindo aula, também editando vídeo. Então, tava passando agora na pandemia o dia todo no computador. Eu acordava 6:30 da manhã, vinha para o computador, tomava café da manhã 10 horas, voltava para o computador, almoçava às 13:30. Então era mais ou menos isso a minha rotina, para depois gravar à tarde às 14 até às 15h30, porque era o tempo que eu tinha para gravar. É o tempo que eu tenho para gravar, né? Eu gravo na sala, eu tenho que arrumar tudo na sala, então eu tenho que mandar todo mundo pro quarto, ó, vocês vão pro quarto, porque infelizmente pode ser que apareça, ficar na sala, pode alguém conversar, tocar telefone, atrapalhar o momento da gravação, faz você perder todo o raciocínio. Aí hoje é mais ou menos isso, eu tenho que tirar tudo do lugar, botar a iluminação, tudo no espaço, poder apertar o rec e começar a gravar.
Caraca, cara... Muita gente, né? Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, pessoal. Pode ir mandando aí superchat. Vê que muita gente já mandou superchat. Eu vou ler todos. Fiquem tranquilos. Mandar também perguntas que são compradas no Twitch com as canecadas. Quem tá no Twitch também puder dar o sub aí, agradeço demais. Mas, cara, eu sempre faço a mesma pergunta para todo mundo que vem aqui, né? Mas você já falou as coisas também. Ontem também foi assim com o Virgílio, foi muito legal. Você já falou as coisas, né? Você já falou o que é pra fazer, o que não é pra fazer. Eu quero fazer uma pergunta diferente pra você aqui, cara.
Sim.
O que você não faria, que você fez na construção do seu canal? O que você não faria, que você fez? Você fez e se arrependeu. Você não faria de novo se tivesse a chance.
Marcel, na época... Né? É essa parte de postar um vídeo e demorar uns 300 anos para postar outro.
Mas 300 anos é muita coisa. Demorar quanto? Uma semana? Duas? Três?
Umas três semanas sem quase postar. Um mês. Quase um mês. Às vezes um mês e meio.
Tipo, então, às vezes vai no ritmo, isso... né? Toda semana fazendo, aí dá um break grande.
Aí
né?
Dá um problema disso, né? E... Isso prejudica muito o canal. Se você
passa deixa vídeo na gaveta? Você deixa vídeo na gaveta?
Hoje eu deixo, Marcelo. Hoje eu tenho uma quantidade muito boa de vídeo que se eu ficar um mês sem gravar, eu consigo ir postando naquele período. Né? O grande problema disso também é porque às vezes dá preguiça você editar, mas tudo bem. Mas eu tenho vários vídeos aqui para poder ir passando. E tem um já guardado no próprio YouTube, só no ponto de liberar. E tem um outro já no computador. Editados e outros para editar, né? Porque às vezes você não consegue editar aquele vídeo, gravar aquele vídeo naquele momento. Infelizmente, acontece muito com várias pessoas, né? Acontece um imprevisto e tudo. Então, ficar sem movimentar o canal prejudica muito. Ele acaba caindo, o YouTube para de recomendar, e acaba vendo, não, isso aí não vale a pena continuar. Mas se você manter uma constância, isso é muito bom. Se eu tivesse mantido essa constância logo de início, talvez a situação estivesse melhor, né?
Mas você, tudo bem, é uma coisa que você aprendeu, né, velho? Você só aprende fazendo também, né?
Com certeza.
Tem muito disso, né, de aprender fazendo, né? E quem tá escutando aqui o Missão Neon aprende também escutando os outros, as cagadas dos outros. Normal, todo mundo comete erro e vai aprendendo na vida, né? Eu costumo dizer que o melhor método que tem de aprendizado é o anal learning. Tomou no cu, aprende na hora, velho.
Na hora. A dor ali é pesada, rapaz.
É instantâneo, né? É instantâneo, você sabe exatamente.
Exatamente, é na hora ali, viu? A dor, meu amigo, e ela vem fundo.
Olha, no fundo eu não consigo garantir, mas que dói, dói, viu?
Dói. É complicado, viu, Marcel? Então, é algo que você precisa... vai começar, eu vejo muita gente querendo começar, grava o primeiro vídeo e pronto, parou de gravar, aí volta três semanas depois, quatro semanas depois.
Deixa eu te perguntar outra coisa. Mano, você nunca teve vontade de trabalhar numa rádio, velho?
Rapaz, Marcel, muitas pessoas chegam pra mim falando assim, Guilherme, tua voz é voz de locutor. Até desde a escola também, né? Os professores pediam pra todo mundo ler na época. Pediam, não, você vai ter que ler hoje, você vai ter que ler os livros, porque os professores não queriam ler, eles queriam botar os alunos pra ler. Né? E infelizmente a gente não era remunerado, mas tudo bem. Aí ia falar, ia lendo, e o pessoal gostava da minha voz. E começou ali, eu... ser o leitor oficial ali da turma, né? Pessoal, Guilherme, você tem uma voz boa. Você tem uma voz boa, você podia ser radialista, ia ser aí narrador de futebol, essas coisas.
Dá uma narrada de futebol aí, você já fez? Já tentou?
Meus amigos, estamos chegando agora aqui, o jogador Neymar tá passando a bola. E vai passando aqui para o Messi vai passando e é gol!
Nossa senhora!
Brasil, isso... Zil, Zil!
Olha aí na rádio, mano, isso aí vai longe. Bota um eco, um reverb, já era, cara. Já era.
que o pessoal
já
fala
era.
O pessoal fala muito aí da voz, né? Quem sabe no futuro, né?
Eu acho que o futuro é você que faz, cara. Puta, começa a bater na porta das rádios aí da região, meu irmão.
O pessoal fala que a voz é interessante.
Não, mas não pensa duas vezes, não, de mandar currículo, de mandar e-mail, não. Vai lá. Descobre onde é, vai lá. Chega lá e fala, quero trabalhar aqui. Com o que que eu falo? Por quê? Porque eu tenho uma voz boa.
Pronto.
Juro por Deus que assim funciona. Ainda mais rádio interior. Que procura. Rádio interior procura gente pra isso. É difícil achar.
Isso é verdade. É complicado, complicado encontrar, né? E é uma área bem interessante também. Eu acho bacana. Quem sabe aí apareça numa rádio qualquer aí.
Dia. Começa com rádio local, cara. Eles precisam.
Ó, na época, Marcel, infelizmente eu saí do colégio, né? Eu te falei que eu saí pro ensino médio pra outro colégio. Nesse outro colégio que eu estudava, no ensino médio tinha rádio do colégio. E eu era o cotado pra ser o radialista. Entende? Só que eu saí do colégio. Aí eu não fui. Eu era cotado e o pessoal que já tava lá no terceiro ano, tinha um que já tava, ó, primeiro, segundo e terceiro ano. E ele ia sair porque eu ia chegar, tava chegando e ele... E aí ia perder o posto dele, né? Aí já tava outro lá que tava querendo, já tava no segundo ano, que já era o próximo, já era pra ser o substituto. Aí se eu tivesse ido, eu teria tirado todo mundo ali.
Putz, cara. Mas bate na... Vê quantas rádios tem na região e bate na porta, mano.
Pai, eu vou pensar nisso aí. Eu acho interessante também, viu, Marcel?
Bate na porta e fala, olha, eu quero trabalhar aqui. Mas faz voz. Já faz sempre a voz já. Já chega na recepção com a voz já.
Olá, recepcionista, estou aqui chegando para poder trabalhar aqui na rádio, Rádio 92 FM, a sua melhor rádio aqui do país.
Aê, já, isso aí já é o currículo. Para a rádio, isso aí já é o currículo, entendeu? Só que tem que chegar lá, velho. Tem que chegar lá. Tem que chegar lá. Bom, vamos abrir para as perguntas. O pessoal pode começar a mandar as perguntas. Preferência para superchat, para perguntas compradas com as carecadas, os pontos do canal. E tem um monte de superchat que a galera mandou aqui. A galera de tecnologia gosta muito de você. E vamos a eles. Que é bastante, viu? Não é pouco, não. O Ale do TecnoUp mandou um superchat. Valeu, Ale, pelo superchat. Falou o seguinte: Gui foi buscar o Xbox no fundo do mar.
Eita, rapaz.
Que história é essa?
Isso aí, Marcel, é o seguinte, o entregador chegou, o entregador aqui já me conhece, porque quase toda semana ele tá aqui, eu comprando muamba. Aí ele chegou, chegou aqui, Guilherme, aqui mais um produto pra ti, meu amigo, obrigado. Só que quando eu saio de casa, devido aí à pandemia e tudo, eu sempre saio com máscara e um óculos de proteção, aqueles óculos bem grandes assim, entende, pra poder ir, e esses óculos ajudam, às vezes você tá andando na rua, você inventa de coçar os olhos, triscar no nariz, essas coisas. Então o óculos evita. Se você for colocar o dedo no olho, não vai, porque tem um óculos. Aí eu fui e mandei a primeira foto que eu tirei com o Xbox, foi justamente segurando o Xbox, com o óculos de proteção e com a máscara. E por isso que o Ale perguntou. Por isso que
a galera falou que foi buscar no fundo do mar. Entendi agora buscar, que o Ale mandou isso.
Caiu do navio, viu? Caiu do submarino.
Caraca, é da lata, né? O Xbox da lata.
Da lata. É.
Olha aí quem tá mandando mensagem aqui também. O Conectado, Ricardo Dias, tá mandando aqui uma mensagem pra você, um superchat. Valeu, Ricardo, pelo superchat. Ele diz o seguinte: certeza que o Gui é anão. Deve ter uns 40 anos já. Beijo, queridão. E aí, qual a altura?
Pai, Marcel, eu sou bem alto.
Sem mentir, velho.
Eu sou bem alto. Tipo, o pessoal fala que eu sou baixo, mas não é que eu sou baixo. É porque os outros são mais altos que eu.
Não. Não vem com esse papinho que você jogar pro seu pai, pro sua avó.
Eu sou bem alto.
Quero saber a altura.
1,65.
Já passou do 1, já passou dos 50. Então é mais que 1,5 m, não é, anão?
1,65, viu? Quando eu fui lá pro evento, você viu, eu era o menor, entendeu? Tipo, eu fui ver o Alan Leocádio, caramba, o Alan
Leocádio. Mas o Leocádio é um jogador de basquete, velho.
Dá uns dois Guilherme, viu? Fiquei ali a foto do lado do Marcel também ali. Eu bem baixinho também, viu? Poxa.
Tem mais superchat aqui, o pessoal até que chegou aqui em peso. O Haroldo Colares mandou aqui um superchat, muito obrigado, Haroldo. Ele diz o seguinte: todo guia é assim, né? Ele colocou ponto de interrogação, todo guia é assim, né? deu risada e falou: Gui, abração, você é muito querido, faz um biquinho de thumb que só você sabe fazer aí pro Marcel, beijão pra vocês. Biquinho de thumb.
O bicozinho ajuda muito, o pessoal acaba procurando ali o vídeo. Não, vou procurar aqui desse smartphone.
Aí se fizer com gente. Bico, com bico aí, traz mais gente, é isso?
Aí aparece um monte de gente bonita. Aí você vê uma pessoa feia lá com bico, chama atenção, a pessoa vai assistir.
Que bico? Entendeu? Deixa eu ver o bico.
Assim, ó.
Olha, se você tá ouvindo isso no podcast da Rede Geek, por favor, venha no canal do YouTube depois desse exato momento.
Não, tem que ter o bico. O bico ajuda. O pessoal, o bico dá view. Se não for o bico, não tem like, não tem view, entendeu? O pessoal vê o lá.
Bico.
Caramba,
é o bico.
Eu tenho que ver o bico daquele cara de perto, entendeu? Aí aparece. Comecei a
fazer. É, com esse bico aí dá vontade, né?
É a vontade. Caramba, viu? O Haroldo é uma pessoa maravilhosa, pai. Admiro muito ele.
Haroldo é demais, Haroldo é demais. Pablito mandou aqui um superchat também. Ele que já esteve aqui também na Missiona One. E ele diz o seguinte: Gui, você é um rapaz de ouro. E o Xbox, tá bem?
Poxa, ele ficou sabendo da softbox que caiu no chão e quebrou. E eu mandei lá no grupo dos ingratos que eu perdi as lâmpadas. Eu perdi 4 lâmpadas da softbox. A softbox rasgou também. Mas o Xbox tá aqui, ó. Tá vivo ainda, tá vivo.
Que bom, é, graças a Deus.
Tá vivo ainda, não caiu no chão ainda não. Tá direitinho aqui, tá perfeito. Não deu problema ainda não. Aí com poucas horas eu abri, né, mas a softbox felizmente eu vou ter que pegar outra, mas o Xbox aqui, se cair, meu amigo, é outros 10 anos pra poder comprar, não dá, é outros 10 anos, complicado.
Olha aqui, outro superchat agora do Cabra da Tech, e ele diz o seguinte: muito obrigado aí, viu, pelo superchat. Ele diz o seguinte: só para mandar um abraço pro Marcel e pro meu amigo Gui, saudades, Gui, sucesso, meu parceiro.
Caramba, pessoa maravilhosa, viu? Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente na época que eu morava em Fortaleza. Até fui gravar um vídeo e a ideia era ter um vídeo lá semanal. Eu ia gravar com ele sempre, eu e ele. Só que infelizmente eu acabei vindo de volta aqui pra Teresina. Aí esse projeto não deu certo. Mas é uma pessoa maravilhosa, tem um carinho enorme, viu? Obrigadão aí.
Mais um superchat agora do Rames, do Mob Grafando. Obrigado aí, Rames, do Mob Grafando. Vai. Vocês com esses fone vibe comentarista de futebol. Esse comentário é difícil de entender, onde tem a vírgula. Acho que ele falou assim: vocês com esses fones, vírgula, vibe de comentarista de futebol. Acho que era isso que ele queria dizer.
Isso aí, rapaz. Outra pessoa maravilhosa, troquei ideia com ele muito, né? Me ajudou muito aí com o microfone condensador que eu comprei, que infelizmente eu não sabia configurar. É o primeiro microfone condensador, aí ele me deu umas dicas aí. Pessoa incrível, super gente boa. Só comprei o microfone por causa dele, que indicou.
Que bom, porque microfone é uma coisa importantíssima, cara. 50% do vídeo é o áudio.
É o áudio. O áudio ajuda muito. Daí
ajuda não, demais. É fundamental.
É melhor você ter uma imagem ruim, um áudio bom, do que uma imagem super 4K, 8K.
Um áudio ruim.
E um áudio bem cagado. Não dá.
Não dá, é irritante. Áudio ruim é irritante.
A pessoa sai fora.
Não aguenta. Olha quem tá aqui, reaparecendo das cinzas como uma fênix. Mr. Hoffman. Mandou um superchat, cara. E ele diz o seguinte: imita o Silvio aí, kkkkk. Agora eu quero ver você imitar o Silvio Santos. Vamos lá, vai.
Caramba, eu sou ruim. Quem sabe imitar o Silvio Santos é o Gui do GT. Mas vamos lá. Mas oi! Mas aqui, olha o aviãozinho. Caramba, é muito ruim. Tá ruim.
Não dá pra melhorar?
Olha o avião. Não, peraí, rapaz, hoje eu tô ruim. Olha o aviãozinho. Cara, tá muito ruim, viu?
Tá muito ruim. Se é essa a imitação do Silvio, você enganou muita gente, hein?
Não, mas antes lá no meu grupo do Tech Duos, né? Eu falava sempre quando eu ia mandando áudio, eu falava com a voz do Silvio Santos. Aí,
é mesmo?
Aí era. Eu mandava sempre com a voz do Silvio Santos. Só que hoje faz muito tempo que eu gravei com a voz do Silvio, viu? Muito tempo.
Então tá bom, o Silvio é meu vizinho aqui nos Estados Unidos, mora aqui na região.
Coisa boa, Marcel.
Na cidade chama Celebration.
Pessoa maravilhosa, rapaz. Eu quero um dia ir, quero um dia ir conhecer.
Ah, demais, aqui a região é muito legal. Olha, chegou mais um superchat. Agora veio do Garage Tech, que estava aqui comigo nas lives hoje de lançamento de foguete, que foram muito legais, e ele diz o seguinte. Manda o superchat e diz o seguinte: o Gui é um cara único, super amigo, que espero ter para a vida inteira. Satisfação em assistir esse MC One on One especial. Tamo junto, irmão, abraços Gui e Marcel.
Caramba, rapaz, o Cássio é uma pessoa maravilhosa, viu? Infelizmente, não tive a oportunidade ainda de conhecer ele pessoalmente. Quando eu fui lá em São Paulo, não deu para me encontrar com ele, mas é uma pessoa que tá sempre ali apoiando, comentando nos vídeos, assistindo os vídeos, conversando comigo, trocando uma ideia. É uma pessoa incrível, super gente boa.
Pois é, ele é um cara legal, né? Hoje ele tava aqui, ele acompanhou os lançamentos, hoje foi bem legal, fez várias perguntas, foi legal que deu pra elucidar a galera também que tava assistindo, ilustrar melhor o lançamento, né? É muito, muito legal mesmo. Ó, o Marci Ortiz comprou aqui uma pergunta no Twitch com as canecadas, com os pontos do canal, e ele diz o seguinte, cara, ele fala assim: eu também sempre deixo meus comentários no canal do Tech. Você tá ligado qual é o comentário que ele faz, né?
Pera aí.
Sabe qual é o comentário que o Marcio Ortiz faz? Ele escreve só é.
Ah, sim, lembro.
Esse é o cara, ele escreve só em vários canais, ele vai escrever só é.
Mais nada, só é. É uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa maravilhosa. Ou é, ou o cafezinho, viu? É o cafezinho. Quando eu chego lá, eu digo assim: meus amigos, tudo beleza? Eu sou o Guilherme. Se você é novo, já deixa aquele like pra poder comprar aquele cafezinho lá na padaria da esquina. Aí ele deixa o cafezinho, viu?
Ele deixa, isso é incrível. É muito legal, porque o cara fazendo isso, ele acaba, mais, sei lá, meio que marcando, né, a presença dele. Sim, e os criadores, rapaz, conhecem, né? Porque
os criadores de conteúdo, todo mundo conhece ele, rapaz.
É, super, muito maluco.
Super gente boa. Já troquei uma ideia com ele, super gente boa.
Pois é. E me diz uma coisa, cara. O que você pensa em fazer aí com o teu canal pros próximos... pro ano de 2022, os próximos meses aí, durante o ano de 2022? O que você tem em mente?
Marcel, hoje, né, pra esse ano, eu tô querendo montar um espaço realmente pra gravação, né? Tudo indica que eu comece a fazer isso daqui a 2 meses, montar um espaço bacana, começar a criar conteúdo aí com uma qualidade melhor, investir muito no canal, né? Criar conteúdos também, mais conteúdos, aí a ideia é postar todos os dias, que antes era um dia sim, um dia não. E agora buscando postar todos os dias. Também criar coisas novas. Tem outros projetos também. Eu tô com um projeto aí de um canal de comida. Vou dar uma engordada também.
Projeto de canal de comida? Conta essa história aí, mano.
De comida, Marcel.
Mas por quê? Pra comer?
É bom demais.
Ou é pra ver?
Pra comer. Ah. Pra comer. Ah. Eu tô ali, chegando ali, a pessoa tá... Eu vou gravando, peço ali a comida e vou comendo na frente das câmeras, rapaz, falando se a comida é boa ou a comida é ruim. Eu fiz até um vídeo agora, eu comprei 6 Guaraná Antártica, não sei se você já viu, aqueles Guaraná Antártica de 100 anos, aí com os sabores diferentes, que no final das contas todos os sabores são iguais. Eu paguei o quê? Uns R$110 em 6 latinhas, só doido mesmo, mas... A ideia de levar esse projeto... Não, eu mega feliz, não, poxa... Aqui, Guaraná Antártica de cajá, de acerola, de cupuaçu. Aí no primeiro vídeo, lá eu provando, no primeiro eu gravando com meu irmão. Aí eu olhando lá, aí meu irmão, tem gol de Guaraná Antártica. Meu amigo, isso aqui é gol de refrigerante, rapaz. É a mesma coisa. Eu gastei aqui R$110 em 6 latinhas pra ter o mesmo gosto. Tipo, não muda muita coisa. Só ali alguns tem um cheirinho um pouco mais característico, mas o gosto no final é praticamente a mesma coisa. Tem um som melhor, tem um som pior. Aí esse projeto eu quero levar também com o meu irmão, né? Aí esse canal de comida, que é o canal Hora do Lanche.
Aí, Hora do Lanche. Os dois. Hora do Lanche. Hora do Lanche é um nome legal. É um canal de comida, mas é um canal de comida voltado exatamente pra quê? O que você vai mostrar no canal de comida?
Ó, Marcel, eu quero comprar coisas de aplicativos, comparar a qualidade, né, de um produto mais caro, comparar a qualidade de um produto mais barato. Não significa que o produto mais caro comida. É melhor. Comida.
Isso. Tipo, vamos pedir filé parmegiana de, tipo, 3 restaurantes diferentes.
Comida geral, né? Pode ser lanche, comida mais pesada ali, pizza, essas coisas. E pedindo bebida também pra poder mostrar.
Vamos descobrir a melhor pizza de mussarela de tal cidade. Aí pede vários lugares.
Aí pede pra poder mostrar. Porque às vezes você paga ali eu já paguei R$80 numa pizza que não vale R$80. Aí tem um lugar parecido por R$30, uma pizza muito melhor. Então, acontece isso em alguns locais, né? Aí, às vezes, você pensa, não, o mais caro é melhor. Mas não, nem sempre é assim, entende? Então, é a ideia de mostrar, fazer esse review de comida. E também algumas receitas, né? Eu cozinhando, mostrando ali.
Você vai cozinhar também?
Vou cozinhar, rapaz. O meu irmão também cozinha. Meu irmão mais novo, rapaz, ele sabe fazer uns negócios bacana demais. Ele fez uma pizza já sozinho. Ele, desde os 7 anos de idade, ele se aventura aí na cozinha. Pão de queijo, o melhor pão de queijo que eu comi na minha vida foi ele.
Você falou, meu irmão, desde os 7 anos de idade, ele se aventura na cozinha. Hoje com 10, ele tá craque. Tipo, do jeito que você é, enrolão com seus pais, eu não duvido que você seria enrolão aqui também pra soltar uma dessa.
Caramba, não.
Ele
é bom, viu? Aí a ideia também de trazer tanto essa parte de review de comida, como também, Marcel, a parte de mostrar alguns lanches rápidos que dá pra você fazer com poucos ingredientes.
O que você tem em mente de lanche rápido com pouco ingrediente? Vamos fazer um ovo frito, um lanche rápido com pouco ingrediente.
É um lanche rápido, viu? Lanche rápido. Mas o que que você pode fazer? Você pode fazer uma pizza com macarrão instantâneo, que fica bem legal.
Pizza com macarrão instantâneo? Pizza com macarrão
instantâneo. Você pega o macarrão, bota o queijo e bota ali um tomatinho. Vira uma pizza.
Não, peraí.
Sabe,
você pega o macarrão instantâneo, miojo.
Não,
o macarrão instantâneo você tá dando um up. Miojo. Isso. Você pega um miojo. Você joga um tomate e um queijo em cima e virou pizza. Vai se ferrar, mano. Vira pizza.
Não, não é aquele miojo já todo cozido ali, não. Você pega o miojo ali.
Cru. Pega o miojo cru. Mas ele vem, é um tijolinho.
É um tijolo. A ideia é ficar um tijolo.
Mas ele é um tijolinho, certo?
A ideia é continuar um tijolinho. Aí você
vai comer ele cru, velho?
Não, aí você pega ele, coloca ali numa forma, coloca o queijo, coloca o tomate, você pode incrementar.
Peraí. Eu vou pegar o miojo com aquele tijolinho. Vou tirar do plastiquinho, tem ali aquele negocinho de misturar ali, isso, que é geralmente de camarão.
Você decide se coloca ou não.
Isso. Aí você pega aquilo, aquele tijolinho, você falou, põe numa forma.
Mas
ele ainda é um tijolinho, do jeito que você falou, ele continua sendo um tijolinho.
Ele continua um tijolinho.
Aí você, qual é o processo? Logo depois, o que que você faz?
Pronto, depois de você botar na forma, você vai colocar ali os ingredientes que você quer. Né? Você
ele pode ali, o tijolinho. Você não quebra tijolinho. O tijolinho, você não amassa
não
o tijolinho.
Não quebra. Você coloca ali o queijo, se você colocar presunto, você pode colocar queijo, presunto, vai montando a sua pizza de miojo. Aí depois você coloca no forno, espera um tempinho e você tira, poxa, fica muito bom.
Peraí, você não vai me enganar.
Fica muito bom, Marcel.
Você não vai me enganar, como é que pode ficar bom, velho? Você pega um miojo, tijolo. Mano, também é o espaço do quê? Não dá um palmo numa mão.
Isso.
Aí você coloca numa forma. Essas de vidro, por exemplo, de lasanha.
Tem que ser uma que você consiga colocar no forno.
Beleza. Pode ser de pirex, sei lá.
Isso, que tem for. Que ser uma que você coloca no
de
forno.
De metal. Você coloca lá. E aí você vai e coloca em cima os ingredientes. Ovo cozido, que você corta em pedacinho. Tomatinho. Aí coloca um presunto, ervilha ali. Cobre com queijo. Já virou já uma moda da casa já.
Isso, já virou a moda da casa. Colocou ali, você pode colocar também um molho de tomate, um ketchup, alguma coisa assim.
O ketchup poder dar uma, que tá mais fácil uma, na mão, eu uma, sei, uma tô ligado.
Tá ali na geladeira, sempre tem o ketchup ali, sempre na geladeira, você coloca. Aí pronto, coloca ali pra assar, né?
Aí você põe no forno.
No forno. Aí eu
sem
deixo
quebrar o tijolinho, do jeito que é aquela coisa dura, pedra.
Sem quebrar. Aí ele fica bem legal pra poder comer.
Mano, o miojo naquele estado, você quebra a tela de smartphone fácil com o miojo. Quebra, véio.
Mas depois que ele acaba indo pro forno...
O Gorila Glass não resolve, não, viu? O miojo é mais forte.
Tem gente que usa o miojo pra poder consertar calçada que quebra, você coloca o miojo, você coloca o negócio, fica...
Eu já vi isso aí, é bem legal. Já vi.
O pessoal coloca aquilo ali e, caramba, fica muito resistente. Você pode pegar sua mão ali e não quebra. Aquilo ali fica resistente mais.
Caraca, você consegue... aí você pega o tijolinho, todos os ingredientes, fez aquela gororoba ali toda, você bota no forno. Quanto tempo de forno?
Paz, Marcel, é uns 15 minutos, mais ou menos. 15 a 20 minutos no forno.
Mas quando sai do forno, sai mais duro ainda, velho?
Não, ele sai ele mais molinhozinho e você consegue comer. Porque acaba tendo também a suculência do queijo, a suculência ali do, do
presunto. Ah, a gordura escorre.
Isso, e vai descendo e acaba cozinhando também ali o miojo. Aí só que ele sai inteiro. Aí você só vai cortando e vai comendo. É muito bom, muito bom.
Se eu não vou falando, você não me convenceu. Eu quero ver o vídeo, velho.
Não, vai ter o vídeo. Assim que fizer, eu vou te mostrar.
Pizza de miojo. Eu nunca ouvi falar disso na minha vida, velho.
Pizza de miojo.
Nunca, dá pra fazer também feita com miojo. Nunca ouvi falar.
Isso, dá pra fazer também na frigideira. Caso você não tenha forno, dá pra fazer na frigideira.
Fica caraca, mano. Nunca tinha ouvido falar. Nunca. O que mais você tem? Você tem alguma outra receita fantástica dessa daí?
Paz, você pode fazer sobremesa, mas sobremesa...
Com miojo? Pega...
Não.
Você pega o miojo, coloca o chocolate.
Boa ideia, viu? Dá pra testar.
Ah, mano, não, velho, não.
Dá pra testar. Ó, quando eu gravar o vídeo, eu vou te mostrar. Eu vou testar esse chocolate. Mas dá pra fazer alguns cafés incrementados que você consegue fazer. Você pega ali o cafezinho solúvel, coloca na água e tudo e vai batendo e vira aquela espuma. Aí você faz o café, coloca o leite, ele fica uma espumazinha em cima.
Ele fica o café com leite, velho.
Não, mas
você faz o café, olha o que você falou. Você faz o café. Você gosta de enrolar aí, velho. Você pega, faz o café, deixa ele ali com a espuma e joga um leite e fica um café com leite, que é uma beleza. Pô, é lógico, é café com leite.
Fica cremoso e fica gostoso pra poder.
Você ia me surpreender muito se você falasse pra mim assim: ó, você pega o café e pega um miojo e corta nos pedacinhos e vai comendo miojo com
café. Café de miojo. Caramba, dá pra fazer muita coisa com miojo. Ó, miojo salva vida.
Ô, vamos mudar o nome desse canal, cara. Não, esse canal vai ser só coisas com miojo. Hora do miojo.
A oportunidade, receitas com miojo. As melhores receitas com miojo. Aí, ó, pra quem mora só. Pra quem mora só e só tem R$2 por dia, o miojo tá...
R$2. Vou dizer que é um canal que tem muito mais chance de fazer sucesso.
Hora do miojo. Caramba, gostei. Vou pensar em alguma
coisa. Hora do miojo, mano. Tudo, mas todas as coisas, mano, mais incrível. Só falando aqui, ó, café com miojo, sobremesa de miojo, pizza de miojo.
Pizza, rapaz, a pizza é boa, viu? Ali você quer.
Você não vai me convencer que a pizza é boa, né?
Você não tem ali condição de pedir. Você não tem condição de pedir a pizza, que às vezes tá tarde, né? Aí você quer comer rápido ali, aí você. Tem um miojo em casa, você sempre tem aquele miojo que tá uns 2 anos ali na gaveta, mas você tem um miojo. Pega o miojo, tem ali um presunto, tem ali um queijinho, mas se você tiver, pronto, prepara ali sua pizza de miojo e, meu amigo, é bom demais, viu? Aí dá pra fazer uma sobremesa legal, mas sobremesa
não vai miojo. Caraca, será que eu tenho que acreditar nisso? Eu não preciso acreditar nisso, velho. Você vai ter que fazer esse canal e os vídeos pra eu acreditar.
Eu vou te mostrar, Marcelo.
E só pela aparência eu já vou conseguir dizer se eu teria coragem de comer.
É gostoso, rapaz, é gostoso, viu? Se você vier
no Brasil, sabe qual seria o melhor desse canal? Vocês fazerem esse canal, Hora do Miojo, fazer esses pratos escabrosos assim, de receita que ninguém imagina que existe, tá ligado? E aí na hora de comer, vocês comerem com gosto, mesmo se tiver um lixo, mesmo se for um negócio horrível, come sempre gosta, tá ligado? Que as pessoas vão fazer, você tá trolando muita gente, que aí o cara vai comer e vai falar, nossa, que lixo. Não, mas não, no vídeo tá uma maravilha.
Aconteceu algo parecido comigo, eu fui assistir um vídeo de como fazer pipoca doce, aí a pessoa falando, né, e eu não vi os comentários, aí eu, beleza, vou fazer a pipoca doce aqui em casa. Aí eu peguei a pipoca, lá ele falava que colocava um pouco de óleo, botava a pipoca e jogava o chocolate, né? Aí eu, beleza, vamos lá. Paz, eu deixei, pouco tempo depois, as pipocas já estavam tudo da cor do chocolate e grudou tudo, em pouco tempo, né? Aí eu, caramba, isso aqui não funcionou. Aí eu fui olhar nos comentários, aí o pessoal falando, agora faz um vídeo pra limpar a panela, porque isso não sai de jeito nenhum. Porque, tipo, grudou de um jeito, e a pessoa chegava lá falando que era sensacional, né? Aí tinha um monte de comentário, a mesma coisa. Aí eu fiz aqui a minha mãe: meu filho, você vai fazer as coisas aí, vai começar a fazer bagunça. Seu mãe, a culpa não é minha. A culpa não é minha. Tá lá no vídeo. Eu mostrei o vídeo pra ela.
Mano, acontece. Essa foi pra mim agora de ferrar essas coisas do miojo, velho.
Miojão, miojão. Ó, é bom.
Vou ler o último superchat da noite, tá bom? A gente vai encerrando aqui as perguntas. O Mr. Hoffman mandou outro superchat e falou o seguinte: hora da verdade. Valeu aí pelo superchat, Mr. Hoffman. O que é on e off do status do Whats? Aí dá risada. Quem é vivo sempre aparece. Marcel, Gui é um cara muito bom, sucesso demais. O que é esse negócio de on e off do status do Whats?
Rapaz, significa que eu tô online e que eu tô offline.
Como assim? Entendeu? Como assim? Me explica, eu não entendi.
É porque é o seguinte: quando eu acordo, eu coloco que eu tô on. Aí quando eu dá ali umas 18
minutos. Assim, você coloca horas, que você tá on? Você coloca onde que você tá on?
Eu coloco no status do WhatsApp.
Ah, tá
eu
bom.
Eu coloco on. Aí on. Beleza. Aí quando eu vou parar, assim, eu não vou mais fazer mais nada. Eu coloco lá off. Aí pronto. Porque aí, quem mandar mensagem, aí, ó, tá off, meu amigo. Tá off. Porque no meu WhatsApp, Marcel, no meu WhatsApp. Que gênio! É, tá off, tá ali, tá no status, no meu WhatsApp,
sim,
já tive a oportunidade de pegar, né, são mais de 300 mil mensagens por dia.
300 mil não é, velho, 300 mil não, não, 300 mil não, velho.
É muita mensagem, de conversas.
300 mil mensagens, velho?
Em conversas hoje, eu tô com umas 450 conversas.
Isso, aí ela fala, pô, coisa pra caramba, muita conversa e tal, mas eu acredito,
É muita coisa. O pessoal me colocando nos grupos, conversando. Aí, às vezes, eu não consigo ver. Não dá. Eu dou preferência em responder quem manda direto pra mim no meu privado. Mas, às vezes, a pessoa manda no grupo, eu me marco e eu não vejo. Que é muita coisa. Quando eu vejo lá, tem grupos que são muito movimentados. O pessoal é mandando mensagem, grupo de 200 pessoas, 150 pessoas, mandando mensagem toda hora. Eu não consigo ver. Aí, eu até gosto de colocar lá pra... Não, ó. Se eu não responder, eu tô off, meu. Tô off. Eu tô online lá, mas eu tô off.
Não era mais fácil só não responder?
Não, porque aí, se eu não respondo, tipo, o pessoal dia seguinte, chega pra mim.
Horário de. Sei lá, horário comercial. Responder só no horário comercial.
Horário comercial. Se eu não responder, o pessoal, não, Guilherme é ruim. Guilherme não responde.
Aí o off não resolve.
O off eu já uso como pretexto ali, ó. Eu tô off, meu amigo. Às vezes eu vejo, mas aí eu digo, não, eu tô off. Eu não tô online, eu tô off, entendeu? Aí é um dos motivos de botar o on e o off, porque às vezes o pessoal entende, vê, não, Guilherme realmente tá off. Aí tem gente que responde esse off, o pai tá off. Aí o on, o pai tá on. Tem gente que dá responde, caramba.
Ó, antes de eu ir embora aqui, veio o último superchat. Não mandem mais porque eu não vou poder ler, gente. Do Garage Tech, ele falou o seguinte: 300 mil? Bota fé, Marcelo. Igual o miojo, esse Gui, o que não tem de tamanho, tem de conversa.
Não, é muita coisa, rapaz. É, ali no WhatsApp. E o meu grande problema foi ter colocado o meu número pessoal com o meu número de trabalho. Aí virou uma bagunça. Entendeu? Família mandando e tudo. E um grande erro. É importante você ter os dois números. Aí eu não consigo jogar o meu número pessoal para outro, porque o pessoal já tem o meu número há muito tempo. Aí fica complicado. Mas é um erro. Você tem que separar os dois. Tem que separar.
Então tá bom. Seguinte, deixa eu tirar aqui da tela, ficar só eu e você. Gui, muito obrigado pela sua presença, foi um papo legal pra caramba, me diverti bastante, foi legal conhecer sua história. Valeu mesmo aí pela participação no Missiona One. E fala pra galera aí o teu recado e onde que eles te encontram.
Marcel, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. Um prazer enorme poder participar aqui, né? Ter participado aqui do MC 101. Agradeço de coração, te admiro muito, sempre acompanhando ali o que você posta também nas redes sociais. Você é uma referência aí pra mim. Muito obrigado aí pelo convite, viu? Agradeço mesmo de coração. E pra quem não me conhece, sou o Guilherme, você pode me encontrar no YouTube, TechDuz, também nas redes sociais, TechDuz e Gui Alves TD, tanto no Instagram, no Facebook, no Twitter, também no TikTok, mas lá eu não faço dancinha não, é só dando aqueles tutoriais maravilhosos pra vocês. Eu sei que já pediram pra fazer dança, mas se eu fizer não vai dar muito certo, viu, que eu tô mais...
Não, melhor não. Porque...
Melhor não, viu, melhor não.
Dança com então... miojo.
Ou... Oh.
Dançando miojada aí, dançando miojada. Não, pega mal, pega mal.
Dá pra fazer uma paródia com o miojo, viu? O miojão, viu?
É, opa, lambada do miojo. Tá? Lambida do miojo.
Isso aí, rapaz. Então vocês conseguem me encontrar em todas as redes sociais como TechDuls e também Gui Alves TD. Então é só procurar lá, qualquer dúvida, só me chamar. Será um prazer enorme conversar com você.
Valeu, Gui. Até a próxima. Falou, meu irmão. Tchau, tchau.
Obrigadão, Marcel. Tchau, tchau. Obrigadão a todos.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.